As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma jovem de 22 anos de idade perdeu a vida neste domingo numa ocorrência classificada como um acidente de trabalho que ocorreu na Golgã. Joana Constantino residia em Almeirim, era aluna da Escola Superior Agrária de Santarém e foi precisamente em contexto de atividade agrícola que aconteceu o trágico acidente, num cenário que está ainda a ser investigado pelas autoridades competentes. Houve registro para a mobilização de diversos meios de socorro, mas não foi possível inverter o estado crítico em que a jovem se encontrava face aos ferimentos que sofreu. As três menores que estavam desaparecidas do conhecido como Lar das Raparigas, situado em Torres Novas, já foram localizadas na tarde desta segunda-feira, 24 horas depois daquela instituição ter participado a fuga à Polícia de Segurança Pública. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da PSP, confirmou à ERT que as menores, com idades entre os 14 e os 16 anos, estavam no entroncamento e que agora já foram encaminhadas para a mencionada estrutura de acolhimento. A mesma fonte assegurou que as jovens estavam aparentemente bem de saúde. Recorde-se que há cerca de um mês, a Polícia de Segurança Pública foi chamada ao Lar Dr. Carlos de Azevedo Mendes na sequência de desacatos entre uma funcionária e algumas utentes. Está em causa uma das valências da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas, destinada a acolher crianças e jovens do sexo feminino que se encontrem desprovidas de um ambiente familiar propício a um crescimento saudável e harmonioso, refere uma nota introdutória publicada no site da instituição que na atualidade acolhe 34 crianças entre os 3 e os 17 anos, dando-lhes apoio em todas as áreas do seu desenvolvimento, como saúde, educação, formação, tempos livres, entre outras. O lar funciona 24 horas por dia e integra 17 funcionárias, para além de 3 irmãs da congregação de São João Batista.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Diocese de Leiria-Fátima negou em comunicado enviado para a ERT que o Bispo José Ornelas não teve conhecimento de qualquer situação de abusos sexuais de menores no Instituto Missionário do Sagrado Coração, em Coimbra. Está em causa uma investigação da TVI que aponta responsabilidades ao Bispo de Leiria-Fátima, precisamente no encobrimento ao Padre Abel Maia, quando este era o principal responsável daquele antigo seminário dos Montes Claros. É, aliás, referido que este é o terceiro caso de encobrimento que a TVI detecta em relação a José Ornelas. Entretanto, a assessoria de comunicação da Conferência Episcopal Portuguesa assegura que, além de não ter conhecimento de qualquer abuso, José Ornelas não pode ter estado presente em Coimbra porque se encontrava a preparar o seu doutoramento em Roma, 1992, e na Alemanha, entre 1993 e 1997. Só exerceria funções como superior provincial da congregação em Portugal entre 2000 e 2003, tendo então sido eleito superior geral da congregação de 2003 a 2015. Refere o mesmo texto.
Rádio Web. Informação.
A E-Redes, operador da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental, remeteu um esclarecimento para a ERT, onde justifica as interrupções no fornecimento de luz que se têm verificado na freguesia de Peialvo, concelho de Tomar, sendo que à nossa redação chegaram testemunhos nesse sentido, nomeadamente de residentes das localidades de Curvaceiras, de Longo e Peralva. A E-Redes refere assim que identificou uma anomalia no fornecimento de energia em três localidades da freguesia de Peialvo, tendo mobilizado equipas técnicas para o terreno a fim de proceder à inspeção de toda a linha aérea da região envolvente. O mesmo texto refere que os constrangimentos que têm feito sentir na rede de média tensão da Quinta da Beselga têm uma intervenção programada para a próxima segunda-feira, dia 20 de março, para garantir o melhor desempenho e resolver os problemas que têm sentido com interrupções do fornecimento de energia, acrescenta o mencionado esclarecimento. Museu Sem Distâncias. É este o novo serviço disponibilizado pela Câmara de Tomar, ferramenta que possibilita visitas a três dimensões com guia virtual e em tempo real. Neste particular, há algumas estruturas museológicas e outro património do Conselho Nabantino. O projeto foi apresentado no Complexo Cultural da Levada, onde se transmitiu como objetivo a promoção turística e cultural do território enquanto destino acessível, através da operacionalização de novas formas de visitação. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, deixou clara a intenção de tornar a cultura acessível para todos.
Poderíamos dizer que é um projeto de promoção turística, que é mais um projeto cultural, mas ele é muito mais do que isto. É um projeto que hoje trazemos como um passo para a inclusão e para as acessibilidades. Isto porquê? Porque se por um lado cada vez estamos mais distantes uns dos outros, porque assim a vida nos obriga a ser, por outro lado também a nova era nos permite que hoje estejamos muito mais próximos uns dos outros, que através de um clique consigamos manter relacionamentos. E é isso que hoje trazemos com o Museu Sem Distâncias. É efetivamente uma mostra do nosso património, do nosso património cultural material e imaterial, mas é muito mais que isso. Ele faz através de uma visita virtual, e para isso depois já vou passar aqui a palavra a quem de direito, aos promotores também desta iniciativa, mas dizer-vos que é, no fundo, um aproximar de cultura, um trazer cultura a quem, neste momento, está impedido de vir visitar aquilo que é o nosso património cultural. Seja por estar no lar e não ser possível a sua deslocação ao local, seja porque muito património, infelizmente, por mais acessibilidades que sejam criadas, não é possível ser acessível a todos, infelizmente, porque pela sua arquitetura e pelo seu legado, portanto, é mesmo assim, é o caso da Sinagoga de Tomar, por mais que possamos torná-la inclusiva, o seu aspecto arquitetónico não permite, por exemplo, acessibilidade a cadeiras de rodas, mas também a outros tantos públicos que se encontram distantes, como é o caso, por exemplo, dos imigrantes, que estão longe de nós e que, através deste projeto, poderão visitar Tomar.
Museu Sem Distâncias, Sem Tomar, as visitas requerem marcação através de e-mail para museologia@cm-tomar.pt e encontram-se estruturadas para se realizarem às quartas-feiras, no período das 9h30 às 17h, com a duração máxima de 30 minutos.
Rádio L, a primeira a informar.
É já nesta quinta-feira que a Polícia de Segurança Pública irá estar em Carvalhos de Figueiredo, em Tomar, para uma ação de fiscalização de velocidade com recurso a radar. Está em causa mais uma operação no âmbito de Quem o Avisa, operação esta que tem corrido durante todo o mês de março pelo distrito de Santarém. O radar estará ativo, então, a partir das 8 da manhã, sendo que não está definido qualquer horário relativamente ao final da fiscalização. A 17 de março, por sua vez, a PSP estará em Orém, na rua Joaquim Francisco Alves. O conjunto de operações terá fim de ciclo em Torres Novas no dia 27, na variante do Bom Amor.
Rádio R, informação.
A secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, esteve na cerimónia de apresentação do projeto Abrantes Digital, que tem como principal objetivo integrar as grandes tendências tecnológicas no dia-a-dia da comunidade, de forma a facilitar a vida aos munícipes. Na cerimónia, que decorreu nas instalações do Arquivo Municipal Eduardo Campos, em Abrantes, o presidente da Câmara Municipal, Manuel Jorge Valamatos, destacou que Abrantes volta a deixar a sua marca, apresentando orgulhosamente o seu repertório municipal, uma infraestrutura tecnológica que garante livre acesso à informação pública relacionada com a história e a memória.
Em Abrantes, consideramos que o Arquivo Municipal deve ser encarado como um meio de contar a nossa história e manter viva a entidade, a identidade abrantina, especialmente num período em que as cidades passam por constantes mudanças e transformações, garantindo que esta seja preservada para as gerações futuras. No cumprimento deste desígnio, o arquivo municipal tem uma história rica e longa, tendo sempre mostrado capacidade de se adaptar às mudanças dos tempos. Ao longo das décadas, foi necessário mudar a sua localização por várias ocasiões e modernizar os processos para manter a sua importância e relevância na preservação da nossa memória. Mas nenhuma outra mudança teve tanta importância como a decisão que tomámos em 2019. Da integração do arquivo na divisão de sistemas de informação do município. Uma união considerada como improvável para muitos, mas que foi decidida com grande convicção.
Na ocasião, a secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, classificou o projeto Abrantes Digital como importante para a preservação do território e da memória e salientou que o repertório é um exemplo que deve ser seguido por todos os arquivos.
Também aquilo que escolhem para definir o território de Abrantes não é inocente, certamente que é de acordo com uma estratégia muito pensada para o município, mas não posso deixar de sublinhar o seu alinhamento total com a estratégia que nós temos para Portugal no horizonte temporal 2030. Porque quando dizem que Abrantes é um território inteligente, de proximidade, sustentabilidade e de coesão, aqui estão os principais objetivos específicos da nossa estratégia 2030, que é de facto um Portugal mais inteligente, mais sustentável, mais coeso e mais próximo, e que, aproveitando o quadro comunitário que agora arrancamos em força, pode mobilizar também diferentes instrumentos financeiros para que possam concretizar os vossos planos de ação, de acordo com a estratégia que preconizaram para o município, naturalmente inserida na estratégia da comunidade intermunicipal e da região.
Abrantes Digital Projeto ganha então aqui dimensão em Abrantes. Foi a apresentação numa cerimónia que contou com a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 12 pessoas no âmbito de operações que estiveram em curso no distrito durante a última semana. Nesse mesmo esclarecimento, enviado para a redação da ERTE, é referido que 7 dessas situações dizem respeito ao cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial, enquanto outras 2 se justificam por condução sem habilitação legal e por condução em estado de embriaguez. Uma outra pessoa foi detida por agressão com arma branca. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP fiscalizou 2.858 viaturas com recurso a radar. Foram detectadas 103 infrações rodoviárias, de entre as quais 15 por falta de inspeção periódica obrigatória, 14 por excesso de velocidade, 4 por falta de uso de cinto de segurança e 2 por falta de seguro de responsabilidade civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 22 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Peniche por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida. Aconteceu na localidade de Ferrel. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram o condutor de um veículo, sendo que o indivíduo manifestou um comportamento suspeito. No decurso das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança, verificando-se que o homem tinha na sua posse produto estupefaciente, motivo que levou à sua detenção em flagrante. No decorrer da ação policial, foi possível apreender 11 doses de cannabis, uma arma branca, arma proibida, 170€ em numerário, um telemóvel, uma balança de precisão e diverso material usado no consumo de droga. O detido foi constituído barguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peniche.
Rádio Air, informação.
O Centro Recreativo e Cultural dos Brasões, da Freguesia de Carregueiros, Conselho de Tomar, assinalou 45 anos de existência, numa sessão que contou com diversas iniciativas, desde logo a realização de um almoço convívio, onde se juntaram diversas individualidades, com particular destaque para Hugo Cristóvão e Lourdes Ferromau, vereadores na Câmara de Tomar, assim como para Francisco Santos, presidente da Junta Local. No período de intervenções, registro para as palavras de Paulo Henriques, presidente do Centro dos Brasões, que agradeceu a casa cheia e deu conta de eventos futuros.
A partir do dia 25 de março, estamos envolvidos em um campeonato de futebol intercoletividade de Tomar. Um feito, digamos assim, portanto, conseguimos arranjar 6 equipas de futebol, portanto, para levar a bom termo o campeonato. Vai ter 3 jornadas, começa já dia 25 de março. Em Valdenteiro, Arcar, além da Ribeira, e depois uma vez por mês, uma média de 5 em 15 dias, vai correr as várias associações. Algumas delas não têm ring para poderem fazer na casa deles, mas vão fazer na casa de vizinhos, em Portugal. Neste caso, a pedreira propôs-se a emprestar tudo aquilo que tinha, portanto, em questão de equipamentos, portanto, vão ser realizadas jornadas de tomar copos e de gerar do Alvito, vão ser realizadas na pedreira. Carregueiros têm o campo, Brasões não têm, mas como são 6 equipas, não vamos ter jornada, vamos ter a entrega dos troféus das taças no dia 18 de junho, que é o jantar, para a entrega de todos os envolvidos, associações, os campeões, e todos têm direito a alguma lembrança. No dia 7 de maio, já repararam, temos aí autorizado as portas, Isto é uma publicidade. No dia 7 de maio vamos realizar o primeiro passeio de motorizadas antigas. Portanto, preparem lá os verdes para dia 7 estarmos todos juntos no passeio, está bem? Mas quero agradecer desde já ao pessoal da cozinha, todas as cozinheiras, pessoal que há uns dias para cá andam a trabalhar para que estivessem todos descansadinhos, sentados, porque nós fazemos um aniversário, mas não é só chegar e dizer vamos fazer. Há um trabalho por trás e não é só o Sr. Presidente, nem é só a direção com quem nós fazemos conta. Fazemos conta com todo o povo de Franções e pessoas de fora que estão a ser disponíveis para nos ajudar e que eu quero agradecer desde já ao pessoal da cozinha, pessoal das mesas, pessoal do bar, muito obrigado por não me deixarem ficar mal.
Nota ainda para a intervenção de Francisco Santos, presidente da Junta de Carregueiros, que disse que é bom sinal que as associações possam trabalhar em prol de uma comunidade, reforçando o seu apreço por tudo aquilo que tem sido feito.
E é isso que todas as freguesias querem ter as associações a trabalhar em prol delas. Então, houve carregueiros e jantar das mulheres, hoje há demonstrações, este almoço de aniversário. Portanto, acho que é bonito as freguesias terem uma envolvência com as associações e uma envolvência com a freguesia e isso envolve a freguesia. Dar-lhes parabéns aos brasões, continuem por muito tempo. O trabalho que têm feito, sei que não é fácil, mas já passei por associações e é bonito fácil, mas depois o fazer às vezes é mais difícil. Mas acho que têm todos continuar a lutar para que o Centro dos Brasões continua a desenvolver os trabalhos que têm feito e só assim pode dar um mirinho à população também. Mas a população também tem que estar do lado dos elementos da direção. Não é só a direção que tem que trabalhar. Acho que toda a gente colaborar com a direção funciona melhor.
Centro Recreativo e Cultural dos Brasões, Freguesia de Carregueiros, Conselho de Tomar, aqui a assinalar 45 anos de existência. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, Tomar é cada vez mais conhecida como a capital do hóquei em patins. A cidade de Nabantina vai receber a 46ª edição da Taça de Portugal e a 39ª edição da Supertaça António Livramento. Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, e Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, assinaram na Federação Portuguesa de Patinagem protocolo de cooperação para a realização das duas competições. A Final Four da Taça de Portugal realiza-se assim nos próximos dias 29 e 30 de abril, na Cidade Templária. As quatro equipas presentes serão conhecidas a 18 de março. A Supertaça António Livramento realiza-se no início da época 23-24 e contará com a presença do campeão nacional e do vencedor da Taça de Portugal, segundo a notícia publicada no site da Federação Portuguesa de Patinagem. Dar também nota que, no passado dia 6, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, numa cerimónia singela, homenageou e agradeceu a forma solidária e altruísta com que várias entidades e pessoas de Tomar se mobilizaram, disponibilizando-se na ajuda ao acolhimento dos refugiados no concelho. Foi um processo estruturado que envolveu pessoas em nome individual, associações e serviços públicos por uma causa. Recorde-se que no dia 6 de março de 2022 partia de Tomar, por iniciativa do município, uma comitiva em direção à Polónia com o intuito de trazer cerca de 50 pessoas refugiadas da Ucrânia. Estávamos no início de uma guerra que infelizmente perdura até aos dias de hoje. Tomar vai debater o consumidor do século XXI. O município de Tomar vai assim celebrar o Dia Mundial do Consumidor através do seu Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, com uma conferência que se realizará a 17 de março, a partir das 9:30 da manhã, que se estenderá por todo o dia, a decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar. Prevê-se que será um debate profícuo com o mote Defender o Consumidor do Século XXI. Esta iniciativa é aberta a todos os interessados, mas visa essencialmente consciencializar os jovens, a população mais estudantil, sendo que serão tratados temas do mercado online, que são a ferramenta predileta deste público, mas, como disse, é aberto à população em geral. Termino a minha nota do dia deixando uma sugestão para os apreciadores de lampreia. Até ao dia 26 de março, aos fins de semana, decorre a Mostra da Lampreia. Este ano, na sua 24ª edição, podendo consultar os restaurantes aderentes no posto de turismo ou no site do município de Tomar. Termino desejando uma boa semana a todos e muito obrigada.
E assim tivemos a nota do dia com Sara Costa.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.